extremamente, extremamente. Extremamente, extremamente. Extremamente desagradável.
Com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país.
E eu hoje quero falar-vos do Arrumadinho, cujo nome oficial é Ricardo Martins Pereira e o nome oficioso, Marido da Pipoca Mais Doce. Mas esse já está desatualizado, sim.
Pois é,
e ainda
já
bem,
foi.
Porque se faz pouco sentido chamar alguém o marido de... O ex-marido de ainda seria mais estranho, não é? Isto de repente parece a sinopse...
Olha, que a mim acontece mais vezes.
Acredito.
Eu, para algumas pessoas, sou a ex-mulher de Nuno Markle. Eu juro que isto é
mas
verdade.
Não é justo, mas pronto, porque tens, não é? Tu tens a tua própria personalidade.
Pronto.
Exato, tens a tua própria vida.
Isto de repente parece a sinopse de uns desenhos animados do canal Panda, não é? A dupla invencível, Arrumadinho e Pipoca, enfrentam os PJ Masks. Pronto, agora que já todos sabemos quem é o Arrumadinho, podemos seguir e vamos avançar então para a próxima pergunta. O que raio foi fazer ao programa da Júlia Pinheiro? Foi falar da sua vida privada, mas antes fez esta ressalva.
Portanto, para mim, aquilo que é íntimo nunca foi exposto. E acho que a Ana também, durante muito tempo, também cumpriu com isso.
Portanto, o que sabemos até ao momento da Arrumadinho é isto. Separou-se de uma influencer muito conhecida e não expõe a sua vida. Portanto, eu calculo que não vá para o programa da tarde falar do seu divórcio, muito menos com datas.
Separámos em 2016, durante 8 meses. Depois voltámos a separar em 2020. Mas já em 2016 aconteceu... O processo foi todo muito parecido. Até os timings foram parecidos. Separámos em setembro, tal como agora. E na altura reatámos em abril.
E dessa
foi...
vez também parecia que iam reatar.
Pronto, é isso. Foi mais ou menos abril, maio, quando houve ali uma série de problemas.
Isto também tem um calendário de separações.
Parece... É como a Vitor Espadinha. Ele disse, foi em setembro que te conheci. Aqui é ao contrário.
Foi em setembro, que deixei de te conhecer. Passei para o outro lado da rua quando te vi. Não, mas reparem, as mesmas datas. Isto parece assim uma tradição familiar, não é? Sempre que chega setembro, separação. Em outubro, magusto. Novembro, Halloween. E em dezembro, Natal.
Eu acho que tive uma postura absolutamente discreta em relação a tudo. Eu nunca disse uma palavra à imprensa sobre a minha separação. E até hoje, a única vez que eu falei sobre a separação foi porque achei que deveria fazê-lo para corrigir uma informação falsa que circulou, que apareceu na primeira página de vários jornais e revistas e que era falsa.
Não tenho de falar publicamente nas redes sociais, pensa Ricardo, só na televisão. Ele nunca disse uma palavra à imprensa, até hoje. Mas quando decidiu fazê-lo, foi em grande. Não são cá declarações para o site do Dioguinho. É logo um exclusivo no programa da Júlia.
Tudo aquilo que eu acho sobre assuntos relacionados com a separação, eu falei diretamente com a Ana. Portanto, falei sempre com a Ana. Eu não tenho que falar publicamente nas redes sociais.
Claro.
As pessoas acham que ou que a gente não fala, ou que há um...
Porque
ou
é dada essa ideia.
É dada essa ideia porque eu não digo nada. Eu estou calado, não é? E às vezes está calado. Eu sei que estar calado prejudica-me imenso.
Bem, depois do que vamos ouvir hoje, creio que não estar calado também te prejudica imenso, Ricardo. Mas calma, já lá vamos. Eu sugiro então que recuemos ao início da relação com a Pipoca Mais Doce. Voltemos ao dia em que se conheceram, aquela fase em que já se sabe, tudo são rosas, tudo nos parece perfeito no outro e vamos viver felizes para sempre. Ou neste caso, apenas aquela fase em que se sente uma certa indiferença pelo trabalho do outro.
E no dia seguinte ela pergunta-me, sabes aquela miúda que viste ontem nos Santos? E eu assim, é a Pipoca Mais Doce, eu... E quem é a Pipoca Mais Doce? Não sabes o blog? Não faço ideia. Ah, mas tem um blog muito conhecido? Não sei. E depois fui para o jornal na altura, estava no 24 Horas, era diretor adjunto. E comecei a ler o blog dela e achei alguma graça.
Vamos recapitular, portanto. Primeiro Sim. É, não sei, não faço ideia quem seja, nem quero saber. Depois, referir que era diretor de um jornal, quer dizer, era o 24 Horas, mas chamei o jornal para simplificar. E depois, achei alguma graça ao blog dela. Não foi muita, não é? Só alguma, para não dar logo ali aquelas confianças. Nem sequer deu para esboçar um sorriso. Pronto, deu para entreter ali 10 minutos. Apesar desta péssima primeira impressão, a coisa avançou mesmo. Começaram a namorar e acabaram por casar, tornando-se assim num famoso par de jarras.
Ei, como
não é jarras, enganei-me. É influências, um par de influências, é às vezes se engana.
Mas também deu-me a mim, a ela, não é? Algum know-how, porque começámos a apanhar desde o primeiro dia aquilo que hoje é obviamente uma tendência dos influencers, não é? Ou seja, o que é ser um influencer? A velha guarda dos influencers são os bloggers, não é? Portanto, é aí que nascem os influencers e de facto, a primeira vez que há uma marca a investir numa pessoa da internet em Portugal é com a Ana e a Salsa, uma marca que lhe oferece um par de calças.
Bem, Isso não é bem investir numa pessoa, isso é só vestir uma pessoa, não é?
E com um par de calças.
Um par de calças, que loucura.
Eu também já fui influencer porque o meu vizinho ofereceu-me um pé de salsa, mas isso não conta. Não conta.
És a influencer do teu prédio.
Fizeste um post. Se fizeste um post a tagar o teu vizinho, já conta. Um par de calças. Ora, isto depois deve ter sido naturalmente complicadíssimo nas partilhas do divórcio, não é? A oferta da salsa vai para quem? E aquela bolsinha térmica oferecida pela Danone, a quem é que pertence? Para resolver a diferença, deixo aqui uma proposta: é que um fique com os cremes de dia e outro com os cremes de noite.
E também gostava que ela estivesse numa relação feliz, em que lhe desse algum conforto, mas muitas vezes sacrificando-me a mim próprio, não é? Mas também não me amargurava com isso, não ficava triste e a pensar nisso e ressentido e tudo mais. Agora, ao fim de muitos, muitos, muitos anos, obviamente que isso acaba por marcar, não é?
Nota-se, por acaso, nota-se que nunca mais pensou nisso e que não há pinga de ressentimento. O ex-marido de Pipoca sacrificou-se de tal maneira por ela que eu proponho que doravante passe a ser chamado de Ricardo Mártir Pereira.
A tal falsa compatibilidade de feitios que era muito prejudicial para mim e que me fazia e que me levava a anular-me muito. As pessoas não têm noção, mas a Ana, ela é uma superestrela. A Ana é uma superestrela. Ela não pode falar de um momento importante da vida ou da carreira dela em que eu não estivesse ao lado dela, sempre. Em que eu não me interessasse, em que eu não quisesse fazer parte, em que eu não desse os meus inputs para ela crescer, para ela ser melhor, em que não a estimulasse, em que não fosse atrás, em que não a espicaçasse para ela fazer mais e fazer melhor e fazer diferente. Em toda a carreira dela, eu estou lá. E estou lá atrás a fazer esse trabalho e esse papel. Ao contrário, se calhar não aconteceu a mesma coisa.
Parece o pai da Vanessa Fernandes. Pois é, é o Venceslau.
Por trás de uma grande mulher há sempre um grande homem, sempre ouvi dizer. Não, neste caso é um homem de estatura média barra baixa, que por isso não se via bem, não é? Estava lá atrás, só quando vai para a televisão com o dedo no ar dizendo: atenção, ela só é o que é por causa dos inputs que eu lhe dei. O que seria dela sem os meus inputs? Nada. Sem inputs e sem umas calças da salsa.
Era baixinha a dizer mal dos outros.
Ouvindo os raciocínios de Ricardo Martins Pereira, dá-me ideia que ele devia mudar de nome artístico para Desarrumadinho. É que reina ali um certo caos.
As pessoas têm que perceber que a partir do momento em que há uma tal pessoa, que é uma superestrela, não é? Que tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, que está em sofrimento, não é? E que não tem nenhum problema em dizer que está em sofrimento e em mostrar recorrentemente que está em sofrimento, as pessoas juntam 2 mais 2, não é? Se ela está em sofrimento e porque está no processo de separação, o bandido é o outro, não é? Portanto, ele é que a está a fazer sofrer, portanto, ele é que é o bandido. E, portanto, eu fui sempre visto por uma comunidade que a adora, não é? Como o mal da fita.
Eu não sei o que é mais estranho, se haver pessoas que acusam o Arrumadinho de ser o mal da fita, só porque se separou da mulher, se haver uma pessoa, neste caso ele, que se refere à ex-mulher como uma super estrela, porque quem apanha a conversa de repente pensa que foi casado com a Madonna. Bom, mas se fosse, de certeza que isto não acontecia, não é? Porque têm sempre aqueles contratos de confidencialidade e tal, não vinham para a televisão falar do divórcio. Pelo menos poupavam-nos este espetáculo. É que reparem, eu também tinha achado, não quero estar só aqui a acusar o Arrumadinho, também tinha achado ligeiramente demais o grau de detalhe em que a Pipoca entrou no seu podcast.
Isto foi numa terça-feira à noite, esta conversa, e no dia seguinte ele manda-me uma mensagem a dizer: olha, a Disney vai reabrir, era uma coisa, sim, os miúdos iam adorar, tem coisas novas. E eu fiquei assim: então, mas estás-me a dizer isto? É uma sugestão só para eu ir fazer com os miúdos ou é para irmos todos?
Não,
percebi,
não é?
Se aquilo era só: olha, está aqui uma coisa gira para tu ires fazer com os miúdos.
Sim.
Ele disse: não, acho que era uma coisa gira para irmos fazer em família. E eu: está bem, então claro, posso tratar disso. Ele: mas antes eu gostava, porque estou muito cansada e preciso de férias e tudo mais, gostava que fizéssemos uma viagem. Uma vez mais eu pergunto, pois fiquei na dúvida, tipo, mas queres que, não percebi se me incluía, não é? Quando ele precisava de fazer uma viagem para um sítio com sol para descansar. E eu perguntei: mas queres que marque alguma coisa?
Sim. Uma coisa é certa, fica aqui provado que de facto Arrumadinho estava sempre atrás da Pipoca, mas andava atrás dela como se ela trabalhasse na agência Abreu. Marca um fim de semana em Paris, agora 15 dias nas Maldivas.
Mas ela é muito querida.
E ela sempre a marcar.
Sempre querida.
Esta malta habitua-se de tal forma a viver no Instagram que o máximo que tenta fazer com a mulher é parcerias, não é? Uma viagem em troca de 2 stories e de mais 1 mês de casamento. Mas como estava a dizer, eu sou da opinião que a Ana Garcia Martins deu detalhes a mais. Sobretudo o processo de divórcio, contou mesmo o que se passou minuto a minuto. Deu para acompanhar a separação deles como se acompanham as noites eleitorais.
Pronto, no dia seguinte ele fez anos e agora é a parte em que a música começa a ficar má. No dia seguinte ele fez anos, ainda passámos os anos dele juntos. Depois, sábado, ainda fomos a um brunch em família. Depois, domingo, ele mandou-me um mail a dizer que afinal já não queria nada daquilo e que já não havia reconciliação. Na segunda eu meti os papéis para o divórcio. Na terça começaram a sair notícias que ele tinha outra pessoa. E para aí no sábado ou no domingo ele põe um vídeo a beijar outra pessoa, a assumir publicamente.
Talvez não precisássemos de saber tanto, é verdade, embora tenha sido um relato engraçado. Bastava só, éramos casados, agora já não
somos. Mas está
tudo
na net.
Pronto, é verdade, mas nós ficávamos bem com esta informação, pelo menos eu. Ou então, bastava outra coisa, aqui outra hipótese, bastava que o Ricardo Martins Pereira tivesse ido à televisão mais cedo, porque assim, assim que o ouvimos, o espanto deixa de ser, então o casamento da pipoca acabou e passa a ser, como é que o casamento da pipoca durou 12 anos?
Extremamente, extremamente, extremamente desagradável. Tão desagradável.
Com o apoio de iServices, reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas, saiba mais em iServices.pt.